Boa tarde a todos. Temos quórum e, portanto, iniciaríamos a reunião. Temos quatro pontos na ordem de trabalhos. Um tinha a ver com um ponto que já chegou a estar agendado, mas que houve um pedido do PST de que fosse dado mais tempo e, portanto, volta a ser introduzido. Nós recolhemos contributos de três partidos. No dia 8 de maio do Partido Chega, no dia 12 de maio do Partido Socialista e no dia 20 de maio do PSD. E, portanto, cumprimos o que tínhamos previsto, que era hoje tentarmos fechar a discussão e a votação das propostas de diligência recebidas. Penso que todos receberam, dispensar-me-ão de ler, portanto, são vários contributos no sentido de, no caso do Chega, são todos por contributos escritos, a várias ordens profissionais, ao TAX, a ex-secretário de Estado, que lidaram com os assuntos, nomeadamente o Dr. Paulo Núcio, o Dr. António Mendonça Mendes, o Nuno Santos Félix e a atual secretária de Estado, Cláudia Reis Duarte. A NMP, do parte do Partido Socialista, antigos membros do grupo de trabalho para estudos dos benefícios fiscais, também várias entidades e a própria Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, entidades ligadas às finanças, ao Tribunal de Contas, investigadores universitários nesta área, quatro. Do lado do PST, também várias entidades e centros de estudos, também o Banco de Poderes de Fomento, câmaras de comércio. Aqui, não sei se câmaras de comércio, no sentido lato, nós teríamos que precisar algumas câmaras de comércio para. Não íamos a todas, senão. Mas eu já darei a palavra aos senhores coordenadores para justificarem os vários pedidos, não é? Mas não é que me oponha, mas é um sentido muito vasto e, portanto, câmaras de comércio há muitas, cá e lá, câmara de comércio, imagina, em Portugal, Brasil, Brasil, Portugal, e, portanto, aqui qual era o objetivo, também pergunto. E, portanto, isto está distribuído, está bem fundamentado de todos os três partidos, e, como é lógico, punha à discussão e já vi que o PSD se inscreveu e daria, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, as câmaras de comércio que nós cumprimentar todos, não é? As câmaras de comércio que nos referimos aí são aquelas de Portugal com alguém, não é? Não são as correspectivas, ou seja, o apoio ao investimento internacional, à exportação, etc., conta, como é sabido, com muita ajuda de todas essas entidades. E, portanto, podia ser interessante também ter a perspectiva deles. O que é que eu sugeria? Eventualmente, a Comissão poder pedir à ICEP o levantamento da listagem de todas as câmaras de comércio que existem. Nós não quisemos detalhar especificamente, seria redutor, não é? Mas poderíamos pedir à ICEP, por exemplo, a listagem que eles possam ter das câmaras de comércio de Portugal e outro país, e com base nessa listagem, então aí sim fazermos um aprimoramento mais fino sobre aquelas que eventualmente nos possam interessar, desde logo os maiores partidos que mantêm relações comerciais com Portugal, etc. Não é? Portanto, era a sugestão.
Países,
partidos. Ah, pronto. Eu tenho sempre os partidos no coração, principalmente o PSD. Portanto, é isso e o Futebol Clube do Porto, né? E portanto era a sugestão que eu deixava. Quanto àquilo que foi já agora proposto pelos outros partidos, não temos nada contra, bem pelo contrário. Só há uma entidade que eu não sei se será muito útil, mas também não tenho nenhuma objeção, que é o Conselho de Finanças Públicas, porque o Conselho de Finanças Públicas, no âmbito dos seus estatutos, o que faz é pronunciar sobre cenários macroeconómicos, não é? Mas se quiserem ouvir, por nós também está tudo bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chega o PS. Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Presidente. Naturalmente,
Só para dar muito telegraficamente nota, nós já discutimos, também já falámos um pouco sobre as nossas propostas, acho que elas são claras do nosso pedido também, dizer que da nossa parte damos total consentimento também à aprovação, quer as propostas do Chega, quer as propostas do PSD, por isso da nossa parte verão naturalmente as que são semelhantes, as que não são semelhantes, fazer uma lista conjunta de todos esses. Sei que fomos nós pedimos o Conselho de Finanças Públicas, nós achamos que o Conselho de Finanças Públicas pode ter algum tipo de estudo, algum tipo de intervenção sobre esta matéria. Acho que não perdemos nada em ouvir também o Conselho de Finanças Públicas, nem que seja nós dizerem por escrito que não tratam este tipo de assunto, mas acho que é um organismo que tem sempre na área das finanças, que pode dar alguns contributos que sejam interessantes, por isso mantemos essa entidade e naturalmente em relação a todas as outras, quer as nossas, quer as do Chega, quer do PSD, naturalmente o nosso total acordo, e que naturalmente dizer, quer o PS, quer o PSD, quer o Chega, certamente depois ao longo dos trabalhos podemos achar mais interessante ouvir outra entidade qualquer ou outra personalidade qualquer que não se esteja ali colocado. Muito obrigado.
Sr. Deputado
João. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhoras e senhores deputados, o Chega também concorda com todos os pedidos de audição, também, e acompanhando também a posição do PS, tornando esta lista de certa forma dinâmica, que pode, ao longo das audições, ser necessário ouvir outras entidades que não estão aqui, ou outras personalidades. Eu acho também agora o que seria importante era qual seria a ordem que nós, ou seja, os contributos críticos, eventualmente, inicialmente, e depois como é que nos conseguimos organizar, mas tornando esta lista dinâmica, ou seja, pode haver entidades aqui que sejam necessárias ouvir, ou algumas que mandem contributo escrito e depois suscita algumas dúvidas nos senhores deputados e seja necessário ouvi-las tão bem presencialmente, por isso tornar não esta lista estanque, mas uma lista dinâmica. Obrigado.
Bem, fazendo aqui uma súmula, a proposta do Sr. Deputado Carneiro, nesta questão que eu levantei das câmaras de comércio, acho muito importante que a sugestão que ele deu, eu até diria mais, diria que em função da resposta do ICEP, o próprio PST selecionaria e proporia as entidades para depois juntarmos aqui, uns do Panamá, outros o Quénia, e há coisas que não faz sentido, certamente. E que nos desse essa triagem e que nos pudesse enviar para aqui juntarmos. O problema que temos é o alerta que faço, que é a impraticabilidade disto. Estamos a falar entre as propostas apresentadas pelo PS e as propostas apresentadas pelo PSD, de cerca de 30, mais de 30, porque as câmaras de comércio são muitas mais. Pronto, e, portanto, estamos a falar de mais de 30 entidades. Pois, eu sei, mas o facto é que o requerimento do Partido Socialista fala, através de audições, entidades com competência técnica. Ah, pode ser prescrito. Se for prescrito, ótimo. Pronto. Mas essa é a questão. Ou é prescrito, ou é por... Se transformar todas por escrito, era ótimo.
Algumas terão que ser, naturalmente, presenciais, mas...
Mas aí é que nós precisamos de hierarquizar, deputado Costa. Porque é para... Ou pedimos agora os contributos, ou uns pedimos contributos, ou outros vamos convocar para audições. E, portanto, se nos puder, fica aprovado tudo no princípio. Se entenderem por bem. Agora, que nos deem este, o que é. Hã? Como?
Nós, quando enviámos estas entidades todas, foi porque não sabíamos ainda qual era a metodologia que ia ser adotada. Naturalmente, temos já a pôr o pai à frente na corrida, digamos assim, não há problema nenhum, mas a questão é simples. O PS pode, sem problema nenhum, definir quais são aqueles que são para ser ouvidos presencialmente, quais são para ser ouvidos por escrito. Nós não tínhamos na nossa organização e na definição que foi dita, entidades ouvidas. Entidades ouvidas não pode ser por escrito, como pode ser por digital, por via presencial. Nós não temos problema nenhum até
aqui diz,
à próxima semana enviar um e-mail e dizer quais são os por escrito, quais é que são.
Seria perfeito, porque aqui diz, através de audições, audições. E, portanto, aqui os serviços entenderam e bem que seria
percebemos.
Audições.
Percebemos.
E, portanto, se nos puder, ficaria aprovado também, de princípio, mas no prazo de 5 ou 6 dias, até meio da próxima semana, dizer-nos quais seriam as presenciais e quais seriam os contributos escritos. Está no primeiro parágrafo. Numa primeira fase, promover-se-ia uma apreciação geral do quadro dos benefícios fiscais em Portugal através de audições a entidades com competência técnica.
O objetivo seria, da nossa parte, o objetivo era ser quer presencial, quer por escrito. Por isso, eu direi que em 90% dos casos vamos permitir que seja por, ou 80% dos casos, que seja por escrito. Por isso, não.
Pronto, ficaria então até o final da próxima semana, talvez, que fizéssemos essa
articulação. Isso, okay. Os outros grupos parlamentares também.
E idêntico para o PSD.
Eu posso
também
dizer já, Sr. Presidente. Portanto, por escrito, seria o IDEF, que é o segundo. Depois, quando temos o CAD, portanto, o Presidente presencial, e depois a segunda parte, que é com a solicitação de que seja enviada missiva aos árbitros a pedir contributos via CAD, essa parte seria por escrito. Ou seja, nós não queremos os árbitros aqui do CAD, não é?
Sim, claro.
Ou seja, a ideia é que eles possam, uma vez que trabalham com os diferentes impostos e benefícios fiscais, etc., possam remeter contributos escritos. Todos os outros presenciais. E depois os relatórios é relatórios, não é? Pronto. Presenciais.
Este, presenciais esses?
Sim. O assento sugeria fazer dois blocos, então. Todos são muitos, não é? Mas podíamos fazer duas sessões, dividíamos, não é? Tínhamos um grupo e outro grupo. Estamos a falar das pessoas que lidam todos os dias com a matéria dos impostos.
A minha questão é.
As câmaras de comércio, o que eu sugeri era, vamos receber a informação, vamos fazer esse filtro e depois voltávamos a ver esse ponto. Essa pode
muita
ser,
gente.
Pode ser coisas em conjunto, pode ser no limite prescrito, mas esta que era... Vamos ver o que é que o AICEP diz.
Eu sei
é?
Que estou a entrar no regimento do PSD, mas em questão em relação às Big Four, parece que é...
Não é Big Four, são mais do que...
Sim, mas Big Four e as outras consultoras, etc.
Estamos a falar das maiores consultoras internacionais, não é?
Sim, mas em relação às Big Four e às outras consultoras, que eu queria, se calhar, dois grupos, não acho que para dividirmos. Se não, estar a ouvir, primeiro é uma, depois outra.
Não, o que eu estou a dizer, dividíamos em dois grupos. Podíamos, não é? Elas são uma, duas, três, são nove, não é? Sim.
Três grupos três.
Ou três grupos três, ou quatro, cinco, não sei.
Quatro, cinco, se calhar, tem melhor.
Para mim,
para personalizarmos.
Dá igual. Como? Sim, flexibilizamos isto, se for preciso.
E, portanto, então, do documento que PSD ficaria, nesta última, três audições de três, na segunda entidade. A segunda entidade, mas vou ter que repetir para ficar, não é? Portanto, no último ponto, três audições de três, no segundo seria por escrito. No Presidente da CAD há aqui uma diferenciação presencial, Presidente, mas a informação por escrito
dos outros
dos árbitros e do AICEP ficaria em stand-by, uma vez que vamos ainda recolher informação das que existem e o PSD dirá das câmaras de comércio. Sim. Muito bem.
Sugestão. No que respeito aos relatórios da OCDE, eu não sei quem é que pode pedir isso do Parlamento, não sei se é a DILP ou quem é que pede isso, não é? Mas a OCDE tem muitos estudos sobre benefícios fiscais, portanto há de haver aí uma entidade do Parlamento, um departamento que consegue ter essas interações com a organização. Se não conseguir, o que eu sugeria é que fosse pedido ajuda ao Ministério das Finanças, porque eles marcam presença em vários fóruns da OCDE, na área do fiscal, para vermos qual é que será o caminho mais fácil para obtermos essa informação.
Muito bem. Com estes X, que não são condicionantes, podemos avançar,
pode
depois das aprovações, de forma genérica. Como? das câmaras de comércio, porque são às dezenas, não é? Eu diria que se calhar faz sentido também fazer esse. Não vamos ouvi-las todas, para chegar aqui e dizer bom dia e não tenho negócio nenhum. Pronto, que haja essa efetiva triagem que seja que parte do PSD a nos transmitir.
Com base na informação que a ISEP nos remeter, sim, vamos olhar para todos os nomes e vamos selecionar, considerando vários critérios, os países com quem temos mais relações, etc, etc, os que possam ser mais interessantes. Porque, eu não sei se vocês têm noção, mas as câmaras de comércio têm um efetivo contacto com o mundo empresarial, não só quem nos visita, mas também dos nossos que vão visitar outros, e que têm uma sensibilidade muito grande para esta matéria da fiscalidade. É? E das dificuldades que encontram na captação de investimento ou na promoção do nosso investimento. Portanto, agora, é óbvio que não vamos ouvir todas, não é? Eu imagino, há de haver uma Câmara de Comércio Portugal-Brasil, essa fará sentido, e por aí fora, não é? Portanto, aquelas que forem mais relevantes em termos de dimensão, de peso, etc., e até de atividade, eu diria. Pode haver câmaras de comércio que não têm atividade nenhuma. Portanto, mas nós ajudaremos a fazer esse filtro e o nosso objetivo não é criar 50 entidades. Não é?
Muito bem. Estamos todos de acordo? Ponho à votação. Alguém vota contra as propostas apresentadas? Ninguém se abstém? E, portanto, então fica aprovado com estas três ou quatro questões que serão entretanto definidas. Julgo que já receberam todos os contributos enviados pelo Tribunal de Contas, pelo Sr. Ministro das Finanças, pela UTAX e pela Inspeção Geral de Finanças. Todos receberam? Portanto, abriria aqui um breve momento de análise sobre os mesmos e, portanto, se alguém se quiser inscrever. No sentido de a informação é suficiente, mais alguma informação a cada uma destas entidades que já nos entregou. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, na questão do Tribunal de Contas, muitos benefícios fiscais passam por, e por isso é que se está a ouvir a ANMP e bem, pelo poder local. E o Tribunal de Contas podia-nos dar, por exemplo, uma estatística, porque sei que o faz, da avaliação dos benefícios fiscais nas autarquias locais que passam por investimentos que vêm do ISEP e que são canalizados para o território, no fundo, mas depois o Tribunal de Contas fiscaliza e se tem informação que nos possa dar nesse sentido. E eu vi que nos contributos que nos deram nada é dito quanto a isso, que muitas vezes pode pôr em causa a nossa avaliação, que é isso o motivo que nos traz e que nos faz estar aqui, que é avaliar os benefícios fiscais que existem em Portugal. E muitos deles são do poder central, e que o poder central passa para o poder local por uma questão do território. Deputado Costa.
Só uma pequena nota também em relação aos contributos. Nós, na última reunião, o Grupo Parlamentar do PS tinha falado da questão de questionar os estudos que existiam em relação ao IVA da restauração. Não sei se isso já foi solicitado. Se não foi solicitado, já temos alguma resposta da Ministério das Finanças.
Pelo menos à mesa ainda não chegou essa informação.
Sim,
mas nós vamos ver. Sim. Exatamente, foi a última reunião. E é muito oportuno. É muito oportuno. E, portanto, faremos esse apor e insistiremos caso não tenham ainda disponibilizado.
Caso, não, por algum motivo, não tenha sido solicitado, solicitamos que a mesa, o serviço realiza. Foi pedido?
Sim.
Então. Pronto, foi pedido. Pronto, tudo bem. Ok.
Vamos aguardar para a próxima reunião. Em relação ao que eu falei do Tribunal de Contas, acham que se deve pedir também essa informação, se o Tribunal de Contas tem, porque muito do que vem do ISEP e das Câmaras de Comércio vem para o território e, portanto, passa por depois haver avaliação, benefícios fiscais no território. Se interessa também pedirmos esses dados, se eles têm dados em bruto, não relatórios, não vamos analisar relatórios, mas é uma informação que eu acho que pode ser interessante para a nossa análise. Muito bem. Ponto 3. Definição de metodologia e planificação dos trabalhos. Aqui é que está a grande questão, que é onde é que começamos, como é que começamos, o que é que fazemos em função dos contributos que já recebemos e do que vamos, entretanto, receber. E também da questão do que hoje aprovamos, das audições que vamos iniciar. Eu daria a palavra, nesta fase, aos grupos parlamentares. No fundo, é também saber, por exemplo, nas audições, qual o critério que nós vamos ter. Agora temos um lote alargado de cerca de 20 entidades, não é? Agora,
não, 30.
Mas o PS, nem todos são inscritos. Nem todos são inscritos. Devemos ter à volta de 20.
20 e poucas.
Entendem começar com que tipo de audições, aguardando que venham os contributos. No caso do PST, que tem aqui mais entidades a ouvir, pergunto se calhar ao deputado Carneiro se tem aqui uma preferência.
Eu acho que podemos começar com a diretora-geral da Autoridade Tributária, por exemplo. Não é? Fazer um ponto de situação nessa matéria, podia ser interessante. Depois podíamos ir, por exemplo, ao CAD, ao presidente da Associação Fiscal Portuguesa, para começarmos a desbravar e sem prejuízo meter em outros, sim, Tribunal de Contas, ou seja, termos aqui uma perspectiva de desbravar terreno para perceber um bocadinho a realidade, sendo que nós depois vamos ter que aprimorar aquilo que dissemos, que era se pegamos num imposto em específico primeiro, depois vamos a outros. Mas eu acho que podíamos eventualmente começar por aí, pelos anteriores secretários de Estado também, não é? Que têm uma sensibilidade grande sobre isso e que certamente poderão também dar a sua opinião sobre essa matéria. É uma sugestão.
Se me permitem, uma questão que é importante. O deputado Carneiro deu aqui uma pedra de toque, eu peço que é importante e peço esclarecimento do Chega, que é o Chega pediu os contributos dos ex que está a Estado. Se faz sentido ouvirmos os presencialmente, era prescrito. Se calhar é interessante ser presencial.
Sim, no seguimento do que tinha dito há pouco, faz sentido ouvir presencialmente. E se calhar a ideia ideal seria ouvir primeiro, vamos dizer assim, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista dos organismos públicos, que eventualmente depois vamos precisar, por exemplo, a Inspetora-Geral de Finanças, já vamos ouvir depois outra vez no final, não é? Ou seja, primeiro perceber em que ponto é que estamos e depois de ouvirmos todos os contributos, de ouvir novamente, ou seja, há aqui entidades, vamos ouvir mais do que uma vez e eventualmente até por cada imposto, aquela situação que o deputado o Carneiro estava a dizer de seguir por cada imposto, já faz sentido. Mas, inicialmente, o que fazia mais sentido era ouvir do ponto de vista do Estado, entenda-se do Estado, os organismos estatais. Eu acho que é isso que fazia sentido inicialmente, para percebermos também de que ponto é que estamos a partir.
Então, com os contributos que nós já temos... Deputado Costa.
Naturalmente, duas notas completamente diferentes em relação à metodologia. Acho que é bom depois começarmos a fazer alguma... depois particularizarmos algumas matérias, mas concordamos que começar com entidades mais transversais e aí em relação à AT parece-nos bem, e depois obviamente podemos sempre ir ajustando e trabalhando também com as entidades a seguir. Em relação aos ex-secretários de Estado, acho que aqui é um... E não é a pessoa avisada em causa do Partido Socialista, que há duas pessoas que são deputadas da Comissão de Finanças. Vamos ouvir duas pessoas que são deputadas na Comissão de Finanças presencialmente? Não sei. Estou só a questionar eu próprio se eu não estou a dizer que ela, atenção, volto a dizer, da parte até da pessoa que é deputada do Partido Socialista, não teria problema nenhum estar aqui. Agora, a minha pergunta é, fará sentido? São duas pessoas que são deputadas da comissão da qual este grupo de trabalho faz parte. Não sei se faz algum sentido termos ouvidos. Está bem?
Muito bem. Eu fazia aqui uma súmula que se calhar é importante, que é, eu acho que estamos todos de acordo, começámos por este princípio, que é, Plátia, pela diretora-geral da AT. Seria a primeira audição que teríamos. A segunda audição que teríamos é aquela que fiscaliza. Como eu disse, no Poder Local fiscaliza, no Poder Central também, e muitas vezes faz vistos prévios. Tribunal de Contas. Segunda audição, Tribunal de Contas. Ou primeira, Tribunal de Contas, mas eu acho que a AT devia ser a primeira para dar o sinal às finanças. Primeiro a AT, segundo o Tribunal de Contas, e aqui, dois lotes que eu ponho à vossa consideração. Acho muito importante ouvir a história para trás dos secretários de Estado, ainda que consigo, e percebo o que o Sr. Deputado Costa nos transmitiu, mas pôr aqui a questão, se preferem por escrito. Se preferem por escrito aqui, seriam aos dois secretários de Estado em causa, que é o deputado Paulo Núncio e o deputado António Mendonça Mendes, querendo que o façam por escrito. Não quererem presencial, porque não faz sentido. Estarem, e, portanto, deixar ficar aqui nos serviços, se preferem ser presencial, se preferem ser presencial ou se preferem ser por escrito. Se estiverem de acordo, e para esse e esse, desta forma. Mas, mas então a convocatória, convite, iria nestes termos. Se entenderem bem, não é? Só para terminar. E um quarto lote, que seria estas Big Fours, as grandes empresas, ouvir em termos de estudo, e fazíamos estas três. E faríamos aqui, legislador, controlador, tribunal de contas, fiscalizador.
Duas notas para nós.
Eram os quatro lotes
que nós achamos que o TAC tem que estar primeiro, certamente, que as próprias. Até porque o TAC tem que estar primeiro que as consultoras, e pergunto também se, por exemplo, as próprias ordens profissionais não deviam estar à frente das consultoras, do ponto de vista até porque, por exemplo, a ordem dos contabilistas certificados tem um trabalho prático muito grande sobre isto. Sim. E até do ponto de vista, eu não estou a dizer até do ponto de vista até de respeito quase institucional, estar a ouvir as ordens, as empresas, antes das ordens, não sei se é simpático. Se é por escrito, bem, não há... Foi por escrito, ok. Por escrito, ok. Então é isso, então, ok. O TAC nós vamos pedir para ser presencial, por isso.
Então ficaria assim.
Só fazer uma sugestão. Eu acho que, relativamente ao Sr. Deputado Paulo Núcio e ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, uma questão de cortesia devia ser colocada à consideração dos mesmos, o que é que preferiam. E, em função disso...
Falarei com os dois enquanto... Exatamente. Portanto, diretora da AT, Tribunal de Contas, ex-secretário de Estado, o TAC e depois as Big Four, porque tentamos os contributos escritos das ordens profissionais. Ok? Começaríamos por aqui, primeiro lote. E depois aprovaríamos um segundo lote a seguir. Estamos de acordo?
Não sei. A IGF também, a Inspeção-Geral de Finanças também, falámos. Não sei se...
A IGF não está aprovada, está? Está proposto para alguém?
Está. Está lá.
Está?
Sim. Inspeção-Geral de Finanças.
Está pelo PS, mas é audição. Então pronto, a seguir ao Tribunal de Contas, o IGF. Então, diretora da AT, Tribunal de Contas, IGF, ex-secretário de Estado e o TAC. Nos ex-secretários de Estado incluímos a atual secretária de Estado no fim, certo? Portanto, aqui ex-secretário de Estado, e depois entramos nas Big Four, e no TAC e Big Four. Ok? E ficaríamos para já com este lote, que já são 1, 2, 3, 7, 8 e 3, são 11 audições. 11 ou 12 audições. Tribunal de Contas, IGF, ex-secretário de Estado, são 3, mais a atual secretário de Estado, são 4.
Sr. Presidente, se me permite.
Sérgio Vasques, Carlos Lobo, João Félix Nogueira. Ah, não, isto não é. Sérgio Vasques e Carlos Lobo.
5, 6. Portanto, são 6. 6 e 3, 9. 9, 10. Está. Não sei se querem eles. não quero. Depois da confusão que houve esta semana. É melhor não ser. Há sempre sensibilidade.
Sr. Presidente, o que eu sugeria era, apesar de nós termos este nosso dia das duas às três, não é? Não sei se algumas dessas audições não vai ficar assim um bocado apertado, mas às tantas podemos usar a terça-feira de... Ou terça-feira de tarde, eu acho que era mais útil, porque
há
eu não
sei... Há
várias
comissões, a Comissão de Economia, a Comissão de Finanças...
A Comissão de Finanças reúne à quarta.
Sim, mas tem audições à terça, normalmente existe sempre audições à terça.
E, senhor, te perguntará aqui uma questão.
Bem, como? Não temos sempre. Eu acho que o pós-plenário deve ser evitado ao máximo. Porque isso tem sido, devo partilhar aqui, uma preocupação da Conferência de Líderes, mesmo nos agendamentos do plenário, que muitas das vezes, como sabem, tem uma carga excessiva e que vai até muito tarde, e tem havido a preocupação e o cuidado de evitar isso. E, portanto, nós devemos evitar ao máximo o pós-plenário. Deixa à consideração, acho que devemos aproveitar a terça-feira, que acho que é um bom dia para isso, podemos usar esta
mas
das duas às três.
Pode ser conflituante com a Comissão.
O que eu pedi era alguma articulação com a Comissão para tentarem gerir isso, de modo a que...
Porque neste momento, com a quantidade de audições que há na COFAP...
Pois, há várias audições para marcar.
Primeiramente pós-plenário é a quinta-feira.
Se me permitem, naturalmente eu percebo a preocupação do deputado Carneiro, acho que devemos ir ver, até porque há neste momento duas comissões de inquérito a funcionar e há uma comissão eventual a funcionar, na qual eu sou presidente, mas isso é outra parte. Eu bem sei, ainda tive a reunião com os serviços da comissão eventual, as dificuldades que vai ser agendar a comissão eventual, que vai ter que ser para pós-plenário. Eu acho que há aqui uma questão, acho que o deputado Carneiro disse... Estando a funcionar já não sei quantas comissões pós-plenário, devia ser uma coisa evitável. Evitável ao máximo. Eu percebo. Naturalmente, nós não nos objetamos a audições pós-plenário, mas se pudessem ser evitadas, era preferível.
Bem, então fazemos assim.
Acho que aí, no fundo, é isso. Não objetamos.
Algumas, por exemplo, ex-secretário de Estado, as grelhas permitem fazermos tudo numa hora. Se nós também, quando nos contermos nas segundas rondas que haja, não é? Tentarmos aqui as quintas-feiras às duas da tarde, as terças-feiras que não sejam conflituantes com o próprio horário das finanças e que os serviços fazem essa gestão e ficaríamos por aqui. Também assim?
Okay? Das audições.
Ou ao encontro da preocupação.
Os
serviços fazem-me aqui.
A ideia é começar já.
Pronto, mas em função de não ser conflituante, não vamos marcar uma audição
só deixar...
na COFAP e uma audição no grupo de trabalho em simultâneo na mesma hora. Numa terça-feira à tarde, da terça-feira, normalmente das 4 da tarde até às 7, nós temos ali algum tempo, muitas delas demoram uma hora e meia. E, portanto, marcar tipo 5 e meia, como esta semana a ser marcada aos presentes de Câmara.
Só deixar uma nota.
Por aí.
Nós não temos que terminar estas audições antes do verão. Ou seja, não. Nós podemos.
Podemos fazer só um módulo antes do verão.
Eu acho que podíamos, até às férias, tentar marcar aqui estas três primeiras, que era a diretora da AT, o Tribunal de Contas e o IGF. Pelo menos estas três.
E ao Sr. Coordenador, nenhuma destas audições que são até julho...
E depois iniciaríamos com...
Que são até julho, que eu concordo, que eu peço que concordo que sejam estas três até julho. Nenhuma destas audições necessita de grelha superior a uma hora. Vamos assim,
é isso que eu digo.
Estamos a falar mesmo do Governo, quer dizer, são audições de grelhas
faz-se
de uma hora.
Faz-se numa hora, Sr. Deputado.
São grelhas de uma hora, não vejo.
Faz-se numa hora, só se houvesse segundas rondas. E aí nas segundas rondas, mas não me parece que haja, sinceramente. E
também não parece
que... E iniciaremos por aqui, entretanto vamos receber todos os contributos por escrito.
E não me parece...